Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, a quem nos assiste no plenário, aos que nos escutam via Rádio Agudo Alternativa e também quem nos acompanha pela internet. Peço ao secretário que faça verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 94ª reunião ordinária da 3ª Legislativa da 16ª Legislatura. Passo a apreciação das atas. Atas de número 25 de 2023 e 26 de 2023. Coloco a ata 25 de 2023 e 26 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Atas número 25 de 2023 e 26 de 2023 aprovados por unanimidade de votos. Estamos no espaço das correspondências. Os vereadores que quiserem leitura de alguma correspondência, este é o espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 42 de 2023, declara de utilidade pública do Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que declara de utilidade pública do Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo. A proposição tem como finalidade substituir o reconhecimento de utilidade pública por meio de lei municipal em detrimento do Decreto Municipal 44 de 2015. Com o reconhecimento regulamentado em lei, os bombeiros voluntários conseguirão acessar mais benefícios junto às esferas federal e estadual, a exemplo dos benefícios fiscais de isenção de ICMS e IPVA. No estado do Rio Grande do Sul, a regulamentação através da lei municipal também facilitará a obtenção de captação de recursos das esferas governamentais para melhorias e manutenção dos serviços. No ano de 2022, os atendimentos prestados pelos bombeiros chegaram a 160 ocorrências. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 43 de 2023. Altera a Lei Municipal 1518 de 2003, que institui o calendário de eventos do município. Senhor Presidente, justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que altera a Lei Municipal 1518 de 2003, que institui o calendário de eventos do município. O projeto possui como finalidade a inclusão do Festival do Chope, da Cuca e da Linguiça, Chocolim, no calendário de eventos do município. Ressalta-se a importância da aprovação desta demanda, considerando que o tradicional evento ocorre há 14 anos, consagrando e rememorando a germanidade do município. Assim sendo, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 44 de 2023. Autoriza a contratação de monitor de escola para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar dois monitores de escola de 44 horas semanais. Justificamos o contrato devido à exoneração do cargo de licença interesse das monitoras, Thiele Noy Tischler e Dioneia Machado dos Santos. O contrato mencionado seguirá a lista do edital de homologação final do processo seletivo número 11 de 2023. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação, dada a premência e, levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência e sessão extraordinária. Atenciosamente, Luiz Henrique Quito, Prefeito Municipal. Pedido de informações número 14, de 19 de junho de 2023. O vereador infra-assinado, com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente cópias dos seguintes documentos relativos às obras de construção asfáltica do projeto Pavimento Agudo, da Avenida Euclides Clima e das ruas do bairro Caiçara. Processos de contratação das empresas para execução das obras, B. Projetos de engenharia, memoriais, descritivos e orçamentos, e C. Processos de fase interna da plataforma 1DOC. Vereador Itamar Puntel, Agudo, 19 de junho de 2023. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, também as que estão presentes ao plenário, e também a oradora da noite, a professora Lisane Greves Dalmaier. Esse primeiro espaço, eu sempre tenho assuntos propositivos, informativos, e hoje não é diferente. Prefeitura Municipal lança edital de chamamento público para apoio e projetos de criança e adolescentes. A Prefeitura de Agudo, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com Dica, divulgou um edital de chamamento público com o objetivo de selecionar organizações da sociedade civil, sediadas em Agudo, para a celebração de parcerias voltadas à promoção, proteção e defesa da criança e do adolescente. O edital estabelece a destinação de recursos financeiros para projetos culturais, artísticos, esportivos e de lazer, que visem o bem-estar ou desenvolvimento infanto-juvenil. As propostas podem ser escritas até o dia 18 de julho. Os projetos podem abranger diversas áreas, como cultura, arte, esporte e lazer, desde que estejam voltados para a promoção, proteção e defesa de crianças e de adolescentes. Projetos culturais têm como objetivo preservar, promover e difundir aspectos culturais da comunidade ou região. Já os projetos artísticos envolvem a criação e produção de obras de arte visuais ou performativas, com o intuito de expressar emoções, ideias ou estéticas. Será disponibilizado um montante de R$100 mil para financiar os projetos selecionados. Os recursos serão distribuídos de acordo com a ordem de classificação das entidades participantes, garantindo recursos para todos os projetos proponentes, podendo haver ajustes nos valores concedidos. No caso de a soma total dos recursos solicitados para os projetos classificados exceder o valor disponível ao chamamento público, os valores serão redimensionados, reduzindo-se proporcionalmente em cada projeto classificado. Maria Rosângela Robuste, secretária do Desenvolvimento Social e Habitação, destaca a importância do edital de chamamento público como um mecanismo para viabilizar projetos que promovem e defendem os direitos da criança e do adolescente. O prefeito de Agudo, Luiz Henrique Kittel, ressalta a conquista desse edital, que só foi possível graças ao engajamento da comunidade na campanha Imposto Daqui, fica aqui. Segundo ele, a iniciativa mobilizou os cidadãos a destinarem parte do imposto de renda para ações solidárias no município. A participação ativa da população contribuiu diretamente para a viabilização desse edital, demonstrando a importância do envolvimento de todos na construção de um futuro melhor para as crianças e adolescentes de Acudo, destaca o chefe do Executivo. Isso é um assunto muito propositivo, né, que nós teremos aí o edital aberto aí até o dia 18 de julho. Meu segundo assunto, senhor presidente, demais vereadores e nossa população agudense, ele não poderia ser diferente, e sim falar um pouquinho da marcha dos vereadores, né, que eu penso que foi muito positiva, mais uma vez, né, logicamente que a gente leva as demandas ao conhecimento dos secretários de Estado, as pessoas que comandam as pastas a nível estadual, e claro que a gente precisa ter um tempo para ter um retorno positivo nos assuntos, né. A gente levou junto com os demais colegas vereadores, e a gente teve aí um quórum de 7 dias deste parlamento aqui, né. Acredito que foi intenso, né, os 3 dias eles foram intensos, já vou concluir, senhor presidente, foram intensos, né, e num total de 99 vereadores da 4ª Colônia e região, a gente teve um quórum aí de 86 vereadores das câmaras municipais aí que representam o Legislativo da 4ª Colônia e região, capitaneada pelo vereador, nosso colega vereador, presidente da Câmara de Nova Palma, o Rodrigo Severo. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Jenner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios, pela mídia social. E uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Na última semana, nós vimos umas notícias a nível estadual do Rio Grande do Sul sobre a enchente, a enxurrada em alguns municípios do litoral, litoral norte e da serra e região metropolitana. Algo que não é previsível, né, a longo prazo, né, e que muitas vezes pega a população desprevenida, né. Pensando nisso, eu estou fazendo uma indicação ao Poder Executivo que se crie um plano municipal de prevenção e ação para sinistros. O que são sinistros, né? Pensamos aqui em enxurradas, enchentes, incêndios, né, nesse sentido. Então, que seja construído esse plano municipal, né, que o município de Agudo esteja preparado e que seja dirigido pelo Poder Executivo junto com a sociedade civil, né? Então, eu cito na indicação que seja um grande conjunto das secretarias municipais, junto aos conselhos municipais, entidades civis, clubes de serviço, bombeiros militares, bombeiros civis, brigada militar, hospital, defesa civil, SAMU e outros envolvidos. E que junto com a comunidade, então, se crie esse plano municipal, para que sirva de prevenção de catástrofes ambientais, né, como já citei, e demais sinistros que causam algum dano à sociedade agudense. Quais devem ser os objetivos desse plano? Propor diretrizes para organização e preparação do município no atendimento à população afetada em desastres naturais. Que se trabalhe principalmente com um diagnóstico inicial, que se faça antes do ocorrido, né, um diagnóstico de áreas, possíveis áreas de risco, né? Posteriormente, que se tenha a prevenção e a preparação para esses eventos. E quando ocorrer, que é algo que ninguém deseja, mas devido aos últimos anos a gente vê que tem uma certa frequência, que o município esteja preparado e que faça as ações necessárias, né? Algo simples, bem objetivo, mas que é necessário, né? Ocorreu uma enxurrada. Para as pessoas saber o que, que tem que fazer, quem tem que ser acionado, então, que se crie esse plano municipal de prevenção e ação. Então, fica a minha indicação dessa semana, meu trabalho como vereador, e que o Poder Executivo, o quanto antes, promova essa grande ação com diversos atores interessados e que trabalhem junto, né? Porque esse ano a previsão climática é de muita chuva, né? E tem acompanhado nos últimos dias, últimas semanas, aí esse ano, a princípio, segundo os institutos de meteorologia, teremos muita chuva e não estamos isentos de ocorrer, infelizmente, né, uma catástrofe aí, né, e que o município esteja preparado para amenizar os fatos, então.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham no plenarinho e também a senhora Lisane Dreyfus, que fará uso da Tribuna Livre. Eu, à tardinha, fui até a Secretaria de Obras, fomos até o bairro Caiçara olhar uma necessidade de uma troca de uma tubulação ali próximo à casa do Lauro Pires, que está o esgoto correndo ao céu aberto e também a limpeza da boca de lobo, que está tudo entupido. E aí já olhamos outras ruas também, né? Aí tem uns pedidos aí da limpeza de bueiros ou a troca desses bueiros na estrada Arthur Dickoff. Está... Há muito tempo foi pedido essa troca e até hoje nada. Começou também agora uns pedidos aí de troca de fluorescente lá no senhor Alberto Schitz e também no Pinhal e também no Puma Jäger, na subida do que vai para a Serra. Também eu tenho um pedido, já faz dias até fui olhar, que na rua da Dionísio da Fonseca Reis, próximo à casa do Danilo Berger, o senhor Adriano Klein me convidou para ir olhar a estrada ali. A estrada precisa de uma melhoria urgente, muita buraqueira, água, de tudo nessa estrada aí. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a Lisane, que fará uso do espaço da tribuna, os demais que nos acompanhem aqui no plenário. No último sábado, dia 17, ocorreu o lançamento oficial das programações da Volksfest em Agudo, ano de 2023, que aconteceu no Clube Centenário. Com a apresentação de vários grupos de danças, denominado Volkstanztreppen, um grupo Immerlust de Santa Maria com 40 integrantes e mais o grupo Jugendfreude Restinga Seca com 30 integrantes e também o grupo Freundschaft de Agudo com mais de 50 integrantes com as três categorias infantil, juvenil e o adulto principal. E os trajes chegarão nos dias da Volksfest, porque lá nas festividades da Volksfest já irão dançar com os novos trajes, o grupo de danças. E no sábado, foi a primeira apresentação no sábado de todos os integrantes do grupo. E esses grupos que estavam aqui se apresentando, esse grupo de Restinga Seca, o grupo de Santa Maria, voltarão novamente nas festividades em Volksfest aqui em Agudo. E também agradecer ao secretário de Obras por um serviço prestado ontem, sei que era domingo, mas necessitava de uns reparos nas estradas. Por ser domingo, deu umas horas extras, mas era fundamental a recuperação de vários pontos. Ali a Teutônia, em como Espraiado, Picada do Rio, vários trajetos, zona baixa. Que as chuvas da última semana foram prejudicar assim, as estradas, sentirem muito com o movimento. E de hoje, ontem e hoje, estão fazendo as recuperações de vidas. Agradecer ao secretário de Obras pelo serviço. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, pessoas que acompanham os trabalhos da casa através das rádios e também aos internautas. Colega vereador Tiago, quero lhe parabenizar por abordar a questão enxurrada e plano, mas lembrar que o tema que o senhor abordou, essa questão, eu acho que todos nós aqui somos sabedores de algumas situações que já ocorreram aqui no município, principalmente na Sanga Funda. Tema esse, eu acho que um tanto quanto esquecido atualmente, né? Foi abordado no início desse governo e não foi mais nem sequer comentado, adormeceu, e eu acho que é um tema muito importante e já causou vários transtornos. E imagina se acontece uma situação aqui no Agudo que aconteceu em outros municípios, inclusive na capital, a qual eu presenciei na sexta-feira de madrugada. A situação que o pessoal que mora aí no centro, até mesmo nas imediações da Cooper Agudo, vão sofrer, vão passar. Então acho que não adianta só se abordar o assunto em período pré-eleitoral e depois esquecer. É necessário que você tome uma atitude, você faça uma ação para resolver essa situação. Acho que o governo que está aí já está há mais de 2 anos e meio. Daqui a 1 ano e pouco nós vamos ter eleição de novo e aí vai ser tema de novo a questão Sanga Funda. Eu acho que é um tema que precisa ser abordado e precisa ser resolvido. Adianta ficar de conversa, porque de conversa eu acho que o povo já está de saco cheio. Outra questão, eu na quinta-feira, o dia que nós tivemos uma chuva mais intensa aqui no município, recebi algumas reivindicações de alguns moradores da Várzea do Agudo, que fazem uso da estrada que dá acesso ao antigo Pôr dos Macacos, reivindicando algumas melhorias como limpeza de valetas, porque a água estava escorrendo praticamente somente na estrada. Entrei em contato com o secretário Edinho, que disse que assim que possível ele iria fazer a melhoria. Também estive em contato com o empresário Wayne Binder, na Metalúrgica, e ele me solicitou que reivindicasse algumas melhorias na estrada de acesso à propriedade dele, que não só dá acesso à propriedade dele, tem mais moradores, inclusive a propriedade do Laércio Forge e o seu DOS. Mas me chamou a atenção algumas ideias que o Wayne Binder e a família têm de fazer um investimento em espaço de lazer, oferecer esse espaço para a comunidade, principalmente para o jovem. É muito interessante, porque hoje o jovem aqui no município, a gente se depara com algumas situações onde o jovem se reúne no final de semana, vai tomar uma cerveja e bota uma música um pouquinho mais alto, e daqui a pouco algum morador na volta se sente incomodado e chama a brigada. Então ele está disposto a fazer um investimento, mas é necessário que se comece por melhorias nas estradas. Então, acho que muito válido, louvável a ideia. do Enio Binder, de oferecer um espaço para o pessoal ir lá no final de semana e até mesmo para os jovens poderem se reunir, fazer um evento, quem quiser, porque fica um pouco mais afastado do perímetro urbano. E então acho que é necessário que alguém tenha essa coragem e de fato faça esse investimento. Está de parabéns pela ideia e pela iniciativa, o empresário Enio Binder. Se é isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento a oradora da Tribuna Livre, Lisane Dreves, também cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria, senhor presidente, ouvintes, de colocar um dos assuntos, como tivemos uns dias de chuva durante esta última semana, foi questionado por parte de alguns pais da escola Luiz Germano Petter, inclusive vídeos que me mandaram sobre a hora do desembarque e do embarque das crianças naquele colégio. Pais reivindicando uma passarela que tenha até próximo à calçada, pois tinha vídeos circulando e vídeos que me mandaram de pessoas correndo com as crianças, se molhando tudo, por um trabalho simples. É uma passarela que pudesse vir até próximo à calçada. Então, peço ao setor competente, à Secretaria de Educação, que tem recurso para isso, que possa fazer o mais breve possível essa passarela lá para dar um clima melhor às nossas crianças que lá frequentam aquela escola. Acredito eu que tenha mais escolas, mas a gente pede para que seja feito em todas, porque além de uma proteção, também é uma segurança, porque para quem trafega aí naquele piso molhado. Então, é uma reivindicação do pessoal da Luiz Germano Petter. Também, no último sábado, eu tive na Cooper Agudo, eu sei que está tramitando no governo um projeto de mão única na rua em frente à cooperativa. Só que o presidente me questionou que não está vindo. Eu disse aqui na Câmara, não está. E por que que não está vindo? Peço ao setor competente, à prefeitura, que faça o mais breve possível, porque também acho de suma importância aquela rua como mão única, porque tem um tráfego de veículos muito grande e nós precisamos dar mais segurança ao pessoal que está ali comprando e se movimentando naquela rua. Também quero aproveitar que tivemos em Porto Alegre, na marcha, além das reivindicações da marcha, nós tivemos uma reunião na sexta-feira à tarde com o vice-governador do estado, que é do MDB, onde reportamos aqui toda a Quarta Colônia, elencou algumas prioridades para a região da Quarta Colônia. Agudo estava representado eu, a vereadora Isabel e a vereadora Nice, onde quero só levantar as prioridades levados ao vice-governador e pedido como prioridade a região de Agudo. Estadualização da estrada picada do rio com início do município de Agudo até o município de Ibarama, com viabilização em uma possível construção asfáltica, dado a importância dessa ligação entre a região Centro-Serra e a região da Quarta Colônia, com ênfase ao Geoparque da Quarta Colônia, que fica situado nas proximidades dessa importante via de acesso. Também uma das prioridades que levamos aqui, junto do município, viabilizar junto à Associação Hospital Agudo o acompanhamento de gestantes por uma especialidade no setor de obstetrícia, bem como a retomada de partos ao Hospital de Agudo. Também desenvolver redutor de velocidade na curva do cotovelo, situada na RS 348, nas proximidades do quilômetro 56, no município de Agudo. Essas foram as três prioridades de maior importância levadas ao nosso vice-governador, o Gabriel, e pedido que o MDB necessitava, pelos munícipes, os pedidos que vêm até a nós, pela nossa comunidade, elencadas como prioridades aqui no município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, cumprimentar todas as pessoas presentes no plenário, saudar a senhora Lisane Dreves, que fará uso da tribuna livre. Neste espaço também quero falar sobre a nossa ida à capital na semana passada, assuntos relevantes que lá foram apresentados, referente a vários programas estaduais que cada secretaria dispõe aos municípios. Da mesma forma como cada município receberá os recursos desses programas. Demandas municipais e regionais foram levadas aos secretários e agora aguardaram o retorno. Além destas apresentadas pelos colegas, fiz uma solicitação à Secretária Estadual da Saúde à vinda da nova ambulância para o SAMU, que devido à situação na qual se encontra a atual. A informação que temos é que esta renovação de frota seria automática, por ser um recurso federal. Mas como isso não ocorreu no prazo determinado e também várias vezes solicitado pela secretária Graciela, fui atrás desse pedido importante para melhor atendimento à comunidade agudense. Recebi então pela coordenadora estadual da saúde um número do contato direto com a responsável pelo setor. E este contato, para informações, repassei à secretária Graciela, que inclusive hoje à tarde receberia um ofício com a resposta do Estado. É isso que precisamos que aconteça depois das demandas levadas aos secretários estaduais. Que tenhamos êxitos nos pedidos. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento o presidente desta casa, Auro Quirinos, demais colegas edis, quem faz parte do plenarinho, aos rádios ouvintes da Rádio Alternativa e Rádio Agudo e aos internautas. Como os colegas já falaram sobre a marcha, vou também mencionar algumas questões do nosso cronograma que foi em Porto Alegre. O primeiro foi, então, da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, que a gente já teve uma iniciativa pela Secretária de Assistência Social, Maria Rosângela Robusti, sobre a regularização das casas do bairro Caiçara, sobre as obras, onde conversei com o secretário Gilvir Costela a respeito da ciclovia até a Santos Reis e até os Goltes, onde ele orientou como fazer para que seja realizado, então, essa obra. Sobre a educação, buscar as reformas das escolas e no que pode também se buscar sempre a educação. Onde se buscar também a segurança para o nosso município, juntamente com a nossa brigada militar. Onde se falou muito com o deputado Betinho Fantinel, como o colega Tiago também já mencionou na outra sessão, sobre o Geoparque. Estamos vendo como vai movimentar a quarta colônia com o turismo, o que foi muito comentado, né? E a gente, aos poucos, também vai enxergar isso. E a gente já está vendo, né? Transporte, onde a vereadora Isabel, como a recém também comentou, ela entregou um ofício direto, então, sobre a nova ambulância para SAMU, que é de suma importância e relevância, onde a gente trabalha na área de saúde, onde se tenha tanto transporte, viabilidade e materiais para fazer um bom trabalho. Mesmo não tendo, muitas vezes a gente usa o que tem, né? Então, a área de saúde, sempre falo, área de saúde em primeiro lugar, saúde, educação. Tivemos uma reunião, como o vereador Itamar falou, mencionou antes, com Gabriel Souza, deputado Betinho Fantinel e o assessor Valério Trebin, onde cada município da Quarta Colônia colocou suas demandas, uma reunião muito produtiva, de suma importância, onde participou os colegas Itamar, Puntel e Isabela Maison. Sobre agricultura, foi falado muito em açudes e poços artesianos, que há muita necessidade e prioridade, principalmente as famílias do interior, que sofrem muito com as estiagens e principalmente no verão. Seria isso, senhor presidente, nesse momento.
Estamos no espaço da Tribuna Livre, onde encontra-se escrito a oradora Lisane Dreves, assunto Festival do Chope, Cuca e Linguiça, Choculim. Por favor.
Boa noite. Cumprimento, então, o presidente da mesa, vereador senhor Auro Quirinos, e na pessoa dele, a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes. Secretários, se estiverem nos ouvindo pelas redes sociais e também rádio, servidores presentes, comunidade em geral, a imprensa, os internautas que nos acompanham. Como já foi mencionado, eu sou Lisane Isabel Dreves, eu sou casada com Emílio Dalmaier, ambos agudenses, que escolheram esta cidade para morar, educar seus filhos e investir empresarialmente até a aposentadoria, servindo ao próximo e à comunidade em geral, através de uma das entidades de cunho mundial e solidária, que é o Rotary Club. Fui companheira da Casa da Amizade enquanto esposa de rotariano, que fui até o ano de 2016, quando também ingressei no Rotary Club. Na gestão 2022 a 2023, que se encerra agora, dia 30 de junho do corrente ano, que tem como lema Rotário, Imagine o Rotary, e tendo como primeira presidente internacional a senhora Jennifer Jones, no ano em que o Rotary completa no Brasil 100 anos, exerço a função de presidente do Rotary Clube de Agudo, juntamente com meu esposo, que na gestão ocupa a função de governador assistente do Distrito 4660. Minha presença aqui hoje se deve para justificar perante aos senhores vereadores e comunidade em geral o pedido de alteração da Lei Municipal 1518/2023, que institui a modificação do calendário de eventos do município de Agudo, pela inclusão do Festival de Chope, Cuca e Linguiça, o Choculim, que ocorre anualmente no mês de fevereiro ou março, dependendo da data do carnaval, promovida há mais de duas décadas já, pelo Rotary Clube de Agudo. Desde a sua fundação em Agudo, que foi em 1979, o Rotary tem movido seu olhar para ações que complementam o bem-estar de nosso povo agudense. Todas as ações que partiram do Clube de Rotary tiveram o apoio dos agudenses e simpatizantes e contrapartida do poder público. Todas foram por uma boa causa. Dentre elas, apoio e manutenção da Sociedade Esportiva Cultural Centenário, o qual é o nosso endereço e nos acolhe para as reuniões semanais, bem como também o apoio ao CTG Sentinela do Jacuí. A aquisição da primeira ambulância de nosso município, a aquisição do primeiro carro para o Conselho Tutelar, construção do pórtico de entrada do município e a sua reconstrução, construção do novo prédio para a PAE de nosso município, bem como o desenvolvimento de projetos em parceria com o Rotary da Índia na aquisição e instalação de cadeira odontológica para atendimento de seus alunos, envio de profissionais para intercâmbio para a Alemanha, Coreia, bem como incentivo de intercâmbios de jovens para países como Alemanha, Índia, França, Romênia e o recebimento de intercambistas do México, Equador, França, pois a cada jovem que vai, outro vem, possibilitando a troca entre as culturas, o incentivo, a resolução de conflitos para a promoção de paz. Auxílio ao poder público quando da pavimentação do espaço entre o ginásio municipal Lauro Reitz e a prefeitura municipal. Participação com doação para a decoração do Natal Luz do nosso município. Empréstimo de material ortopédico aos munícipes como cadeiras de roda, muletas e andadores. Campanha para doação de sangue para erradicação da poliomielite e hepatite C, pois o Rotary ajuda a bancar grande parte das vacinas e exames. Participação ativa nos eventos do município, desfiles da Volksfest e demais atividades culturais, esportivas e de lazer. Como últimas pérolas, gostaria de citar a real efetivação da Associação de Bombeiros Voluntários em nosso município, que atende desde 2011 a todos os incêndios locais, além de ocorrências pertinentes às suas atribuições, sendo exemplo a toda a região e estado por sua organização, estrutura material, determinação em cuidar de quem precisa, também em parceria com todos os munícipes e o poder público. A construção de duas paradas de ônibus junto ao pórtico de entrada de nosso município para servir de abrigo aos que ali aguardam condução no mesmo estilo do pórtico que é marca de agudo. E a colocação de símbolo rotário no trevo de acesso próximo ao Superlis. São estes, senhores, algumas das ações na qual toda a família rotária se faz parceira, pois Rotary, Casa da Amizade, Interact Club e Rotary Kids trabalham para fazer a diferença na cidade onde se inserem, cada qual com seus projetos, vendendo pizzas, pastéis, cucas, linguiça, vendendo chopp e promovendo jantares, chá bingo, risotos e demais campanhas. Venho afirmar que a inserção do Festival do Chopp, da Cuca e Linguiça, o nosso Chocolim, no calendário de eventos do município, pela alteração da Lei Municipal número 1518/2003, fará a diferença necessária para a consolidação da parceria, já sempre exercida com apoio do poder público de Agudo, pois este é um evento que conta com a adesão do público de Agudo e de toda a região, que o vem prestigiar, além de divulgar a cultura através da boa música, da dança e culinária agudense. Nós, rotarianos, sempre queremos fazer a diferença por onde andamos. Aqui semeamos, plantamos e regamos sementes de boa aventurança, pois o que mais queremos é viver numa cidade linda, cuidada por todos, agradável e harmoniosa, para causar alegria e encanto para aqueles que por ela passarem. Muito obrigada.
Passamos ao espaço dos oradores do grande expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Isabel Lamaizão e Itamar Puntel. Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaizão.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria e aos ouvintes que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria de pedir licença para distribuir um ofício do deputado federal Márcio Bioc sobre o debate que tivemos no dia 5 de junho de 2023. Gostaria de levar o ofício aos meus colegas vereadores. Senhor presidente, eu sempre gostei de trabalhar com transparência, mostrar no papel o que se fala aqui e se prova também. E fui questionado na sessão do dia 5 de junho. E aqui eu vou ler um ofício do deputado Márcio Bioc, que enviou para mim no dia de hoje, e para o Executivo Municipal, para a pessoa do prefeito Luiz Henrique Quito. Pedido informação sobre a execução de convênio. Sobre que assunto é este? Sobre os R$500 mil destinados pelo deputado Márcio Bioc, que é um município de Agudo, a construção de um ginásio, que seria o projeto inicial, junto aqui à quadra desativada que foi adquirido pelo município junto ao Clube Centenário. E são R$500 mil de destinado do deputado através da emenda e que teria contrapartida do município. Então eu vou ler aqui o teor do ofício. Senhor prefeito, ao cumprimentá-los cordialmente, pelo presente solicito informações sobre o andamento e os atos praticados para a plena execução do objeto do convênio número 90-27-20 de 2020. Isso aqui é 2020 o ano dessa emenda. Com vigência 24/12/2023, cadastrado por essa prefeitura no Ministério do Esporte, tendo o projeto básico aprovado em 22/11/2021, mas que até o presente momento não apresenta o processo licitatório concluído no sistema Transfere-Gov. Licitação. Por tal motivo, tendo em vista, trata-se de convênio já inscrito em restos a pagar e pelo considerável lapso temporal da aprovação do projeto de engenharia e ausência da conclusão do processo licitatório, solicito a Vossa Excelência informações e especial atenção nas providências cabíveis para sanar eventuais impedimentos técnicos, bem como gestão junto à Caixa Econômica Federal para análise e atualização no Transfere-Gov. Se for o caso, uma vez que há considerável preocupação com a possibilidade de rescisão do contrato de repasse, em decorrência do tempo e complexidade de execução. Cumpre ressaltar que, conforme estabelecido no artigo 7º da Portaria Interministerial número 424, de 30 de dezembro de 2016, é de competência e responsabilidade do proponente realizar o processo licitatório. Quem deve fazer o processo licitatório? A prefeitura. Por fim, faz-se necessário destacar que, de acordo com o artigo 40A da referida portaria, a liquidação do empenho só ocorrerá após o atendimento da condição supressiva, conclusão da análise técnica e o aceito do processo licitatório. Na apresentação, coloco meu gabinete parlamentar à disposição da Vossa Excelência para que for necessário esclarecimento. Aqui eu tenho, eu deixei para os colegas vereadores, aqui a lei, o artigo 40, que fala que para te conseguir liberar o valor, tu precisa, no mínimo, alguns requisitos aqui. E a letra C diz o aceite do processo licitatório. Sem processo licitatório não tem como a emenda vir. Não tem como a emenda vir ao município. E aí, senhores, na ata do dia 5 de junho de 2023, o vereador Pato Niemeyer, que diz o seguinte: em comunicação urgente da liderança do governo, o vereador Pato Niemeyer disse que a emenda mencionada pelo vereador Itamar Puntel não era impositiva, o que desobrigava o governo federal de liberar os 500 mil a ela correspondentes, e que o governo do município somente realizaria o processo licitatório e destinaria a contrapartida necessária somente se o governo federal liberasse tais recursos. O que quer dizer isso? O que vocês entendem? Que é uma maneira de colocar a posição nossa aqui de como indicação da emenda, como a emenda não vai vir. Só quem é o responsável pela licitação é o município. O município não está fazendo a licitação. Está se passando aí 2 anos e meio e provavelmente, senhor presidente, vai acontecer que nem a emenda do PP para o lar dos idosos vai acabar sendo perdida. E aí, vereador Gerson, acho que o senhor mencionou bem no início, aquele papo furado não prega mais. Aquelas palavrinhas que eu sempre uso, o tal de blá blá blá, não pega mais. E está aqui especificado, deixei uma cópia para cada um de vocês e vou divulgar pela nossa comunidade, porque a comunidade tem que saber, são 500 mil reais. São 500 mil reais que parece que o município não está fazendo corpo mole. Parece que o município não quer. Parece que o município não quer a emenda do MDB. Eu julgo isso. Acredito eu que seja isso. Porque desde 2020, é um dinheiro que vem a fundo perdido, não é um dinheiro emprestado. Mas a população precisa saber. A população ali fora precisa saber. É somente apresentar o processo licitatório que a emenda vai ser paga. Até o contrato, vencimento do contrato, até final de 2023. Só que nós já estamos em junho. Nós já esperamos 2 anos e pouco por esse processo licitatório e até agora não saiu. E aí vem com aquela conversa fiada de que falta isso, falta aquilo, que a emenda não vai ser paga, que não sei o que lá. Eu gosto de mostrar documentos, senhor presidente. Por isso que eu aproveitei a marcha, fui lá no gabinete do deputado, pedi esclarecimento, porque eu não gosto de falar sem ter documentação, sem ter provas. Está aqui distribuído para colegas vereadores. Está visivelmente, talvez você questionado, talvez acho que aqui assinado pelo deputado Márcio Bioc, vão dizer que não é verdadeiro. Mas o que vão fazer? Tá? Mas o documento está aqui. E eu tenho absoluta certeza que está faltando empenho da administração municipal. Está faltando empenho. Se não tem gente competente, não tem gente responsável, coloque gente responsável. 500 mil reais não dá para perder aqui no município de Agudo. Acho que nenhum vai contrariar o que eu estou falando. São 500 mil reais. para ser utilizado. Seria isso, senhor presidente, mas é a minha indignação. E eu disse que eu trazia provas. Eu disse que eu trazia documento. Porque quando falo, tenho provas. Quando não falo, fico quieto. Mas trouxe provas e distribuí para cada um de vocês, colegas vereadores. E se a comunidade quiser, eu tenho mais cópias. Mas acho que é importante levar o conhecimento de vocês. Givago, acho que vou te deixar uma documentação para ti também estar ciente do que está acontecendo com o município de Agudo. Seria isso.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Passamos a matérias da ordem do dia. Pedido de informações 14/2023. Autor, o vereador Itamar Puntel. Pedido de informações número 14/2023. Abre espaço para discussão.
Senhor presidente, peço espaço.
Espaço concedido ao vereador Itamar.
Senhor presidente, estou fazendo esse pedido de informação uma vez que toda vez que eu falo sobre o pavimento, sobre o asfalto, eu sei que tem o responsável pelo asfalto aqui do governo, que trabalha somente em cima disso. Ele usa os meios de comunicação para explicar, mas as suas explicações são sempre as mesmas. E aí eu estou querendo saber aqui se... Letra A, os processos de contratação das empresas para execução das obras. Letra B, projetos de engenharia, memoriais descritivos e orçamento. De todo, tanto o pavimento agudo, como é o Euclides Clima, e também o pavimento ali no bairro Caiçara. E também os processos de fase, processos da fase interna na plataforma UNDOC. Ali está toda a tramitação do processo, desde se teve licitação, se teve projeto, está tudo. E eu acho que é de suma importância, até pelos questionamentos que nós, vereadores, recebemos da comunidade. Peço apoio de todos os vereadores, porque é esclarecimento, é transparência, eu acho que é isso que a gente precisa levar ao nosso conhecimento da nossa comunidade.
Coloco o pedido de informações... Em votação, favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Pedido de informações 14/2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente. Projeto de lei 42/2023, autor Poder Executivo, declara de utilidade pública do Corpo de Bombeiros Voluntários de Agudo. Projeto de Lei 43/2023, autor Poder Executivo, altera a Lei Municipal 1518/2003, que institui o calendário de eventos do município. Projeto de Lei 44/2023, autor Poder Executivo, autoriza a contratação do monitor de escola para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 40/2023, autor Poder Executivo, disciplina a concessão de patrocínio na forma de apoio cultural à radiodifusão comunitária no território do município de Agudo. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Vereador Bode.
Dário. Passo a palavra ao vereador Bode.
Vereador Pato.
Vereador Itamar.
Vereador Anice.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelas rádios e também aqui no plenarinho. Vereador Bode anda muito no fim de semana, festas, bailes. Então eu quero fazer um pedido e também vou falar com a secretária da Saúde amanhã, que disponibilize um veículo com pessoas da saúde. Por exemplo, um baile domingo passado no pavilhão católico, um senhor de 92 anos, ele ficou mal, se sentiu mal, caiu, até achei que tinha sido pior, né, mas graças a Deus voltou. Então, é um bailão ali, todas pessoas já de idade. Então, nada melhor ter já um veículo da saúde com profissionais. Porque jogos de futebol e outros lugares também sempre tem, então, de repente, quando tiver um bailão no católico ou no evangélico, que seja disponibilizado lá um veículo. Porque sábado tinha no Padeirão no Paraíso, lá tinha um veículo da saúde lá. Lá de fora do salão ali, então qualquer coisinha tem pessoas profissionais já do lado. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dario Schiller.
Cumprimento novamente aos que nos acompanham essa sessão. Sobre a nossa marcha a Porto Alegre também, vou me manifestar sobre as nossas demandas, que foram umas quantas demandas que nós defendemos lá, junto ao Estado, junto aos secretários do Estado, e uma demanda que eu defendi junto sobre as estradas vicinais, sobre um possível projeto, programa do governo do Estado para auxiliar o nosso município e os demais municípios aqui da Quarta Colônia. Porque o nosso município é um município grande, com bastante estradas, quase 1.600 quilômetros em estradas rurais, e praticamente a metade das estradas são vicinais. E a gente precisa também o cascalhamento ou sempre o patrulhamento dessas estradas para o transporte escolar ou as demais necessidades para o agricultor. Até sobre a escoação da safra, do produto do agricultor que mora mais afastado das estradas gerais. Mas, defendendo esse projeto, não senti muita firmeza no secretário da Agricultura lá presente, pois ele citou que só teriam ajudado dois municípios nos 6 meses com motoniveladoras, porque o Estado praticamente não teria máquinas para auxiliar os pequenos municípios. E daí eu acredito que nós deveremos fazer com os nossos maquinários o que nós temos nas obras e na Secretaria da Agricultura. E desde já também vou fazer uma indicação para o governo municipal para nós fazer um projeto, legalizar, para manter um pouco ou colocar uma ou outra carga de cascalho nas entradas das propriedades rurais. Pois eu sinto na pele, pois minha profissão muitas vezes, dia de chuva é bem difícil. Pois, às vezes, por uma falta, uma carga de cascalho ou uns 4, 5 tubos, a gente precisa abrir trilho, que nem umas formigas carregando 50, 100 sacos de adubo, 50, 100 fardos de fumo nas costas, que hoje em dia a mão de obra já ninguém mais quer ajudar e nem a lei permite o carregamento de peso nas costas. Mas a gente sofre muito com isso. E eu acredito que precisamos regulamentar uma lei que o agricultor também possa ter um direito e um material que possa, não para casa, mas para o galpão que esteja safra, que a gente consegue retirar a safra no dia de chuva ou entregar os produtos, os insumos, os fertilizantes para uma próxima safra. Só sabe quem trabalha nesse setor, nesse ramo. Acredito que vários colegas conhecem aqui, o Itamar, que trabalha já como orientador, muitos aqui plantam, foram produtores rurais e conhecem a agricultura que precisa também ter um acesso aos galpões, onde é que está depositada a safra, ou repor depois os insumos fertilizantes para uma próxima safra. Também é uma campanha regional, está sendo realizada. As corporações dos bombeiros voluntários que compõem a Regional 3 da Volunteer Sul realizam uma campanha solidária em favor das vítimas das chuvas e enchentes do Vale do Caí. Itens que podem ser doados, gêneros alimentícios, material de higiene pessoal, agasalhos, roupas de inverno, colchões de bom estado. Para água sanitária, sabão, detergente, panos, rodos, etc. O local da entrega poderá ser aqui na Corporação dos Bombeiros Voluntários, aqui em Agudo. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento nossa população agudense que nos acompanha. Muito bom, vereador da bancada aqui, vereador Dário, vereador Tiago, também professor Tiago, nas suas indicações perfeitas, pertinentes ao tema. É, os senhores estão de parabéns aqui, estão propondo ações, propondo projetos, indicações, para que a gente possa lá na ponta melhorar a vida do nosso cidadão, dos nossos munícipes. Eu acredito que essa sim também é uma função de nós aqui, vereadores. Mas enfim, aqui o vereador líder do MDB, ele trouxe um ofício sobre uma emenda indicada pelo parlamentar da bancada federal do seu partido, e isso é fato. Essa emenda realmente ela é indicada e não tem nada de mentira nisso, vereador. É fato. Outra coisa que é fato, vereador, sobre essa emenda, é essa emenda parlamentar indicada pelo seu deputado, da sua bancada lá no Congresso Nacional, é que ela não é mesmo impositiva. O senhor disse que o governo não deu atenção. O senhor disse que o governo a municipal não deu atenção. Mas está aqui em minhas mãos, vereador, população agudense, as pessoas que estão aqui no plenarinho. Está aqui o termo de licitação, que infelizmente deu deserto. Deu deserto. E outra coisa que eu falei, não, o processo licitatório, ele será feito pelo governo municipal. E terá lá um gatilho de que será executada a obra somente se o governo federal pagar a emenda. Até porque, senhores vereadores, colegas, a população que nos ouve, a contrapartida em 2020 da indicação dessa referida emenda, ela era em torno de R$100 mil, eu não tenho exato o número, mas em torno de R$100 mil, e hoje a contrapartida é um pouquinho mais do que o valor da emenda. Então não teria sentido o governo municipal fazer uma obra se ela não receber ao menos o valor de indicação da emenda parlamentar. Eu acredito que está correto a tramitação do governo, do prefeito Luiz Henrique Quito e de sua equipe. Precisa sim ter esta certeza de que a emenda será paga e esse gatilho estará junto na próxima licitação que vai ser feita nos próximos dias. Eu me recordo, quando a gente esteve em Brasília, a gente falou com o deputado Márcio Biolk, vereador do MDB, aí, líder do MDB, eu, o prefeito Luiz Henrique Quito, e a gente teve uma conversa aberta, franca, com ele. É, ele nos passou várias situações. E também esteve aqui em Agudo, o suplente de vereador de Santa Maria, o assessor do parlamentar, que se eu não me engano é Marcelo Acosta, não lembro bem o nome, mas acho que é por aí, né? Marcelo Acosta. Ele veio aqui, in loco, no local, olhar onde vai ser a obra. Foi-lhe apresentado toda a situação. Ele é o representante legal do deputado, aqui na região central. Né? Então, não tem mentira nessa história, não tem governo se esquivando, o governo vai fazer a licitação nos próximos dias. O pessoal que
trata da emenda parlamentar, o pessoal que trata das licitações é competente, sim, vereador. Todos são competentes. Nós não temos aqui autonomia de ficar questionando a competência dos nossos colegas de trabalho. Eu acredito que é uma obra que hoje, pós-pandemia, ela se tornou uma dimensão super acima daquilo que era o prognóstico lá de 2020, mas o governo municipal cumpre sim. Está um exemplo de que há poucos dias teve uma emenda também de um deputado de sua bancada, pleiteada junto com a vereadora vice-presidente da casa aqui, e foi entregue um veículo à saúde. Já vou concluir, senhor presidente. Um veículo à saúde. O poder público municipal, aqui através do prefeito Luiz Henrique Kittel, ele não tem barramento político com nenhuma sigla partidária. Não dissemine isso, não dissemine o que não é verdade, vereador. Os fatos, eles estão acontecendo. Aqui está a primeira licitação e em dias teremos a segunda licitação com este gatilho que eu falei. O governo é reto, direto e transparente. Se a emenda não for paga, não tem obra. Se a emenda for paga, tem a obra com seu início, meio e fim. Seria esse o meu espaço, senhor presidente.
Passo a vereadora, passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e a saudação a todos os ouvintes. Questão sobre essa emenda, vereador Pato Niemeyer. Eu já relatei o que estava acontecendo, relatei, li parte do teu comentário no dia 5 de junho de 2023, eu não preciso repetir, acho que a comunidade ouviu. Eu não inventei nenhuma palavra do comentário do dia 5 de junho. E, só que eu não consigo admitir uma emenda de 2020. Se passou 2021, não teve licitação. Se passou 2022, não teve licitação. E aí a gente fica perguntando assim, será que é tão demorado assim fazer uma licitação? Será que é tão demorado? A questão do pavimento agudo. O pavimento agudo, quando foi aprovado aqui, era para custar 1 milhão o quilômetro. Aqui, na época de 2020, 500 mil mais 100 de contrapartida do município faria a obra. Só que se passou 2021, 2022, agora quanto vai custar essa obra? O pavimento não é diferente. Quanto vai custar o quilômetro do pavimento? E o dinheiro está lá parado. Qual a agilidade? Eu não sei, eu quando época de campanha, esse governo pregava mudança enorme, e será que a mudança enorme é esse retrocesso? Será que é isso? Será que quando se faz uma licitação, se leva o mandato todo para fazer uma licitação de 2020? A conclusão de um calçamento que foi licitado em 2020, aqui atravessa Júlio Noica, vai completar 3 anos. Foi licitado, dinheiro em caixa, dinheiro do município, e está completando 3 anos, não está pronto. Será que é esse o governo novo? Será que foi isso que foi pregado na campanha? Eu guardei, eu não estou usando ainda. Eu guardei aqueles 22, senhor presidente. 22 compromissos no papelzinho, está guardado. Eu vou usar quando precisar daqui o final do ano, ou coisa assim, para mostrar para a comunidade quanto daquilo foi cumprido. Mas não é querer julgar ninguém. Só que eu não consigo entender que demora tanto tempo para ser feita uma licitação, para concluir e uma obra. Está aí o resultado. As obras que estão em andamento, quanto tempo? Eu não consigo entender isso. Aonde está travando isso? Não é só a parte burocrática, não é, não deve ser só a parte burocrática. Deve ser a gestão, senhor presidente. mas não quero entrar em mérito, não quero culpar ninguém. Só que a emenda está aí. O deputado está disponibilizando a emenda. E eu não quero perder ela. Porque a comunidade não quer perder esses 500 mil. Se vai ter que botar mais dinheiro, senhor presidente, o que que vão fazer? Se era de 2020, agora nós estamos em 2023, obviamente que precisa mais dinheiro. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Nícia Soares.
Cumprimento novamente o senhor presidente dessa casa, Auro Quirinos, demais colegas, quem ainda nos acompanha no plenarinho, que eu esqueci antes de cumprimentar a Lisane, a oradora do dia. Ainda falando da marcha, como o vereador colocou, o Itamar, eu fui junto com ele no gabinete do Márcio Bioc, onde foi esclarecido a respeito do fato que ele está passando, né? Acredito que possa sim ser feito, né? Como foi feita a demanda também de tudo, né? Ficou bem esclarecido para nós também lá, assim como hoje está no papel, né? Que não tenha intervenções, não precisa ter briga, nada, né? Não precisa ter discussão, mas que as coisas sejam esclarecidas no momento certo. Ainda falando sobre a marcha, eu recebi um áudio que os vereadores que foram, que a gente ia a passeio e que a gente poderia ter ido a pé, né? Essas pessoas que comentam, que falam, né, vão ver agora o resultado, as respostas, né, que cada vereador, acredito que a gente não foi a brinquedo, que vai vir as respostas do nosso trabalho. Cada vereador buscou as suas demandas, né? Cada vereador participou do cronograma passado para nós, e como também foram buscar em cada gabinete dos seus deputados, não só seus deputados, como outros também. Acho que ninguém olhou para sigla partidária. Que essas pessoas que ficam não julgando, ano que vem, ano eleitoral, que eles possam se candidatar a vereador também, né? Eu acredito que, acho que todos nós, a gente pensa assim, a gente é muito apontado, muito julgado, e é triste e lamentável, né? Se a gente está aqui, é porque a gente ganhou um voto de confiança. A gente não está aqui brincando, né? A gente, todos nós somos adultos, e acredito que cada um vai sempre dar o melhor de si. Seria isso, senhor presidente.
Convoco os vereadores.
Só a liderança do partido.
Espaço de líder do partido, passo ao vereador Tiago.
Eu fui a Porto Alegre no dia 12 de maio realizar alguns encaminhamentos em Porto Alegre, alguns órgãos públicos, e um dos que eu visitei foi a GERCS, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. E o tema que eu fui na GERCS era sobre a questão da Rota Santa Maria, que cuida do asfalto, né, que corta aqui o nosso município, né, e que se encontra seguidamente em péssimas condições. Eu já procurei a Rota Santa Maria e sei que muitas pessoas já fizeram assim diretamente com a empresa, que é a empresa do pedágio. Vereadores, empresários, associações já procuraram a Rota Santa Maria e vejo que nunca se tem uma melhora no serviço do pedágio, né? Porque a cada chuva que dá, se esfarela o asfalto e cria grandes crateras, né? Não se mantém nem a pintura, para quem viaja à noite sabe que é importante um asfalto bem iluminado, né? E dessa vez eu resolvi fazer diferente, então, não procurar a empresa e ir na agência que fiscaliza a empresa, né? E aí estive lá visitando a conselheira presidente, a senhora Luciana Luso de Carvalho, e deixei um ofício pedindo que intensifique a fiscalização, especialmente no trecho da RSC 287 aqui de Agudo, né? E foi recebido e recebi uma resposta através de e-mail, e a empresa, a GER, coloca que primeiramente ela há uma situação contratual, né, que a Rota Santa Maria tem 24 horas para, abre aspas, panelas que se formam no asfalto para corrigir, e 72 horas para demais irregularidades. Né? Segue na explicação da GERGS que existe um índice de qualidade de desempenho da concessionária que é fiscalizada, e que já está assegurado em contrato, e aí que é preocupante a forma que são feitos os contratos, né? O reajuste anual do pedágio, 90% da variação do IPCA, da inflação, é garantido pela empresa todo ano, que aumenta, né? E os outros 10% depende do índice de qualidade de desempenho que é fiscalizado pela GERGS. E, segundo eles, no último ano já não teve um aumento, então, desses 10% que é possível reter, né? O que é pouco, é uma pena que o contrato foi feito assim lá no passado, né? E já foram feitas 18 avaliações, né? E todas elas a empresa foi acionada, né? Muitas vezes, nesse caso, eu vejo que estamos muito de mãos atadas, né? A Rota Santa Maria é um total descaso, está pior do que antes, quando era o pedágio era do governo, né? E é lamentável, então, e vejo que vai aumentar o preço do pedágio todo ano, né? E não temos muito o que realizar, a gente esperneia, grita, cobra, mas é uma pena, né? E não é feito o serviço. Então fica a indignação, né, quanto a esse contrato que foi feito lá no passado, né, e que é preocupante. Acabou meu tempo. Tá certo. É
isso. Senhor presidente, peço meu espaço de líder do partido.
Espaço de líder da bancada do PP, cedido ao vereador Bode.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu tenho só umas questões aqui para levantar ainda junto com vocês e o povo. Tive muita reclamação hoje a respeito que os nossos secretários não andem respondendo no atos nossos contribuintes. Então, fica aqui a minha indignação como vereador. Eu tenho um costume que todos que me liguem ou me chamem via atos, eu respondo e atendo as ligações, né? Então espero que dê uma atenção para esse povo. Também eu recebi uma informação sobre o lançamento da programação da Fux Fest, né? Parece que andou até faltando comida lá pro povo. Então não sei o que houve certo lá. Se for verdade, aí é o fim, né? E também, para encerrar, senhor presidente, colegas vereadores, a situação do senhor da Figueira. Toda hora tem gente aí que me liga, me chama. Então, para ver a situação, como é que está o pessoal do Voo Livre ali, que o nosso governo fez por eles até agora, continua na mesma situação ainda. Eu não consigo gritar que sai ano, entra ano e já vai para o próximo ano e até hoje não foi feito nada ainda. Seria isso aí, senhor presidente.
Convoco o senhor presidente, peço o meu espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador Pato Niemeyer.
Atento às colocações dos colegas vereadores, eu penso que a vereadora
que assumiu agora há pouco tempo, do MDB, ela teve algumas considerações bem interessantes, né? Mas eu não colocaria aqui a palavra formalizar alguma briga, alguma situação, até porque a discussão, o embate referente aos temas, ele é salutar, né? Eu acredito que, e vou encerrar por aqui, vou falar só desta vez, e a nossa população, ela sabe disso, né? A primeira licitação foi feita, vereador, sobre o tema da emenda, e em breve será feita outra da forma que o governo colocou. Ponto final neste assunto. Outro assunto referente à marcha, os vereadores da bancada do MDB aqui, eu tenho que parabenizá-los pela excelente reunião junto ao vice-governador. Eu acredito que esta é uma política que traz resultados. A gente precisa, sim, nos aproximar com as nossas lideranças. Visto que hoje vocês estão bem mais confortáveis, porque vocês têm o vice-governador. Né? Eu acredito que em outras épocas, quando a bandeira política não era a igual à de vocês, tinham algumas situações que impediam. A gente precisa fazer esse trabalho. Isso que eu mencionei na sessão passada, a gente precisa ter a grandeza, e a grandeza ela passa por cima de siglas partidárias e traz um interesse comum ao nosso munícipe, aos nossos munícipes e ao nosso município. Eu me recordo da outra marcha de vereadores lá em outubro de 2022, se eu não estou enganado, e eu estava na presença do líder do PP, quando entrou ao vivo a nossa rádio local e o Faustino, que é o diretor-geral do Dyer, nos prometeu, ao vivo, vereador líder da bancada do PP, nós estávamos olho a olho, cara a cara com ele. Ele nos prometeu a solução para a curva do cotovelo. Ele continua o diretor-geral do Dyer. É um assunto delicadíssimo que vem há anos. Aqui da bancada do governo, nós estivemos no Dyer. O professor Tiago teve, inclusive individualmente, eu e o vereador Dário, cada um individualmente, pós a nossa visita como bancada do governo também. Então, esse assunto ele é recorrente, né? E é delicado. A nossa população ela merece uma atenção naquele local. Né? Eu acredito que a união de forças políticas, a união de todos as siglas partidárias aqui, sim, com uma pressão em conjunto, ela deva funcionar. Sabe-se que há muitos anos, muitos parlamentares desta casa já foram lá. Isto é fato. Sobre a estadualização que foi mencionada aqui, eu penso que há uma controvérsia no discurso, inclusive do governo estadual, porque ele coloca que as escolas devam ser municipalizadas no âmbito geral, porque eles querem tirar das costas do Estado, diminuir o erário para eles. Eu me lembro de uma fala do secretário Juvir Costela, onde ele disse que ele era contra esse tipo de ação. Então nós precisamos ver e debater esse tema, e aqui a população agudense, nós aqui, todos aqui da casa, os vereadores, a população, ela é ávida por essa ligação de asfalto de Agudo e Ibarama. Ela é ávida, ela só vai trazer o benefício. Mas nós temos que ver em que circunstância é feito isso. Estadualizar, repassar para o município, aguardar 50 anos, ficar no estado que nem está lá, de Cerro Branco? Não sei. É uma situação que precisa ser desempenhada e estudada entre nós, parlamentares desta casa, junto ao governo do estado. E também com a casa legislativa e o governo municipal do município de Ibarama. Já vou concluir, senhor presidente. O governo municipal de Agudo, e principalmente o prefeito Luiz Henrique Quito, ele não foge de nenhum tema. A população agudense pode ter certeza que o prefeito Luiz Henrique Kittel, ele está em todas as demandas, inclusive participaria da reunião que teria essa semana, que me parece, sobre este assunto, que me parece que foi transferida para uma data posterior. Continuamos trabalhando, senhores colegas, em prol do município de Agudo. Essa é a melhor situação. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Convoco os vereadores para a próxima sessão, no dia 26/6/2023. Declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.